Úrsula, Maria Firmina dos Reis. Capítulo 18. A Dedicação. Anteiro era um escravo velho que guardava a casa e cujo maior defeito era a afeição que tinha a todas as bebidas alcoolizadas. Em presença dos dois homens de má catadura e feições horrendas, ele mostrou-se rígido e atirou com o prisioneiro para um quarto úmido e nauseabundo, e mostrou interessar-se vivamente em cumprir as ordens que recebera. Depois, colocou-se à porta, qual fiel cão de fila a quem o dono deixou de guarda a sua propriedade ameaçada por ladrões. Túlio, entretanto, debatia-se de desesperação, encerrado neste quarto, do qual se não poderia escapar sem cometer um crime, que repugnava-lhe o coração. Impaciente e receoso pela sua sorte, e ainda mais pela de seu benfeitor, contava os minutos e amaldiçoava a mão que assim o retinha. Curvou a fronte em uma de suas mãos e, descansando o cotovelo sobre a coxa, mergulhou-se em seus pesares e deixou-se levar por eles. A tristeza e o abatimento que se debuxavam naquele rosto nobre contristaram ao seu guarda, que atento o considerava. Coitado, dizia ele lá consigo, sua pobre mãe acabou sob os tratos de meu senhor, e ele sabe Deus que sorte o aguarda. Pobre Túlio! E o prisioneiro, ora abatido, ora desesperado, entrou a soluçar, e a desafogar por esse modo as dores que lhe assoberbavam o peito. Depois ergueu-se e entrou a passear pela estreita prisão, ora com passos rápidos e incertos, ora com andar frouxo, aflito e desalentado. Soaram 9 horas. Túlio deu um gemido de desesperação. Anteiro, que também sofria, quis distraí-lo de seus pensamentos dolorosos e murmurou: meu filho, não achas que a noite assim vai tão lenta e fastidiosa? Túlio não respondeu. Pensava então que Tancredo partira já a receber sua noiva e que apenas saísse da cidade estaria a braços com os seus assassinos. Ah! Dizia ele, estorcendo as mãos. E eu aqui guardado para o não defender. O velho esteve por algum tempo recolhido em si mesmo. Depois levantou-se, pegou de uma cuia e tratou de lançar-lhe dentro o que quer que era que estava em uma cabeça. Mas esta estava completamente vazia. Anteiro arremessou-a para longe de si, com certo ar de desprezo, suspirou e depois disse: maldito vício é este, e que não possa eu vencer semelhante desejo. Oh, acredita-me, Túlio, estala minha garganta de secura. E como não há de assim ser? Desde que aqui chegou meu senhor que não mata o bicho. Ah, rei, nem uma pinga de cachaça, nem ao menos uma isca de fumo sequer para o cachimbo. Então passou pela mente do mísero prisioneiro um lampejo de esperança. Suspirou com indizível satisfação, mas com arte objetou, afetando o repreensivo acento. Que mau vício em verdade, pai Anteiro, sempre a fumar e a beber. Não vos envergonhais de semelhante procedimento? Que conceito fará de vós o senhor comendador? Que conceito? Interrogou o velho desapontado. Que conceito? É o único vício que tenho. E ainda por conservá-lo não prejudiquei ninguém. Que te importa que beba? Acrescentou com voz que queria dizer: não tens coração. Porventura, pedi-te algum dinheiro para fumo ou cachaça? E, dizendo, afagava a cabaça, vazia com um desvelo todo paternal, como que arrependido de tê-la desprezado, a ela, a sua companheira constante. Não, respondeu friamente Túlio. Pois bem, continuou o velho. No meu tempo, bebia muitas vezes, embriagava-me, e ninguém me lançava isso em rosto, porque para sustentar meu vício não me faltavam meios. Trabalhava, e trabalhava muito. O dinheiro era meu, não o esmolei. Entendes? Perfeitamente, retorquiu Túlio fingindo sorrir-se. Pois ouça-me, senhor conselheiro, na minha terra há um dia em cada semana que se dedica à festa do fetiche. E nesse dia, como não se trabalha, a gente diverte-se, brinca e bebe. Ó, lá então é vinho de palmeira mil vezes melhor que cachaça, e ainda que tiquir. Então, pai anteiro, gostais assim tão loucamente de matar esse imortal bicho? Ó, se gosto! Exclamou o velho africano lambendo os beiços só de esperança. Pois bem, tornou o jovem negro, metendo-lhe nas mãos tanto dinheiro quanto era bastante para anteiro embriagar-se 10 vezes pelo menos. Tomai, e ide saciar a farta essa maldita sede. O velho arregalou os olhos, e o prazer transbordou-lhe as feições ridentes. Tomou a cabaça e saiu correndo, mas não sem ter fechado sobre si a porta da prisão. Então, Túlio olhou em redor de si a assegurar-se da situação e dos meios de fuga, e viu nesse quarto horrível troncos, correntes, cepos, anjinhos que se cruzavam. Aí, quantos desgraçados não tinham no meio das torturas amaldiçoado, como Jó, o dia do seu nascimento? Quantas lágrimas não teriam regado aqueles instrumentos de suplício? Ah, se eu sempre tivesse destes bons prisioneiros! Exclamou contente e batendo as palmas o bom anteiro, que voltava já bastante alegre e que, não satisfeito com a dose que engolira, de novo beijava ternamente sua querida cabaça. Agora cheia de bebida de sua predileção. Deus te pague, meu filho, e te dê uma boa sorte. E daí arremessava-se a sua amante e já os beijos eram tão repetidos que pareciam um só e contínuo. Contava já o incansável Túlio com a possibilidade de escapar-se, porque o silêncio que reinava na casa o advertia da ausência do comendador. 10 horas ecoaram aos seus ouvidos. Túlio estava sobre espinhos. 10 horas! Murmurou. Que silêncio! Parece-me, pai anteiro, que o mundo inteiro dorme. Pelo menos nesta casa, aposto que só nós estamos acordados. Adivinhaste? Resmungou o velho com a língua tão pesada que parecia um moribundo. Porque se não fôramos nós, ela estaria completamente deserta. Deserta? Perguntou Túlio tremendo em face de uma coisa que ele adivinhara já. E então, aonde foi o comendador? Anteiro bebia freneticamente, esquecendo o destarte e o bárbaro rigor de Fernando Tal. E por isso, já meio dormindo, apenas respondeu. Achei a porta fechada, por fora. E por onde então saíste? Perguntou Túlio sacudindo. Falaia! Balbuciou a custo abrindo os olhos. Por onde saíste se achaste a porta fechada por fora? Pai anteiro fez um esforço e resmoneou. Pelo quintal. Não pôde mais falar. E caiu em profundo sono, entrecortado só por uma respiração forte e estrepitosa. Então Túlio arrastou-o pelas pernas e o foi levando até um tronco que se unia à parede. E lá, depois de o ter bem seguro, tirou-lhe da algibeira a chave da prisão e saiu. O negro previra a explosão de cólera do comendador, quando de volta de sua traidora emboscada e reclamando o preso, só encontrasse inteiro embriagado. A prisão aberta e a sua vítima fora do alcance de sua ira. Naturalmente, o comendador vendo inteiro preso no tronco, acreditaria que se dera uma luta entre ele e o prisioneiro e que aquele, velho e sem forças, fora subjugado e preso. E que assim, tolhido e sem socorro algum, vira-lhe a fuga, sem poder sequer opor-lhe a menor resistência. Túlio não se enganou. O seu estratagema salvou o velho escravo. Livre, Túlio deitou a correr em direitura da casa, tendo só na mente salvar a seu benfeitor e amigo. Estava esbaforido e mal entrou, sabendo que Tancredo há muito saíra acompanhado das testemunhas. Partiu sem respirar pela estrada que levava ao convento. Meu Deus! Dizia ele consigo. Será ainda tempo? Poupai-o, Senhor, livrai-o de seus inimigos. E fim desta breve súplica, a esperança que começava a abandoná-lo voltou-lhe risonha e vigorosa. Já lhe faltava o fôlego, já as pernas se lhe afracavam de cansaço. E ele corria, sempre veloz, como o fuzilar de um relâmpago, como o cervo que o caçador persegue. No meio da sua carreira, avistou um homem montando em uma mula, que caminhava a passos lentos. O jovem negro conheceu-o e respirou. Louvemos ao Senhor Deus, disse e acrescentou. Senhor, vindes do convento de tal? Sim, acabo de fazer aí um casamento. Redarguiu o retardatário viajante que era um sacerdote. E os noivos, senhor? Deixei-os na igreja, filho. Túlio deixou o padre e de novo começou a correr. E não tardou muito em descobrir as negras paredes do templo, onde uma lua minguada projetava tíbia claridade. E Túlio avistou um coche, cujos cavalos, mordendo o freio, iam já partir para a cidade. Depois ouviu pronunciar-se um adeus, logo depois outro, e o coche partiu a trote largo. Outro coche, porém, estava ainda postado à porta da igreja. Faltavam-lhe já forças, estava aniquilado de cansaço, entretanto corria sempre. Porque o coche que passou não era o dos noivos, e ainda talvez fosse tempo de salvá-los. Na sua carreira, pressentiu um vago rumor à beira da estrada, e um vulto negro que se escondeu atrás de uma árvore copada. Uma tal aparição veio dar-lhe novas forças, e a suspeita fê-lo altivar a sua carreira. São eles, disse a si mesmo, e no ardor da sua dedicação gritou com voz que repercutiu na solidão. Cilada, senhor, querem assassi... Dois tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com um pavoroso estampido, e Túlio não acabou a palavra. A mão que os disparou era certeira, e ele, moribundo, só pôde exclamar, Jesus, eu morro. Então, Tancredo e sua jovem esposa, que acabavam de entrar no coche, tremeram de dor e de surpresa. Reconheceram que a voz era a de Túlio, que lhes advertia na íntima desesperação da sua alma. E Tancredo bradou desatinado. É ele! É o meu fiel Túlio! Monstros! Por que o assassinaram? E deu um passo para ir socorrê-lo, mas Úrsula puxou-o pelo braço, dizendo-lhe. Não ouvistes o seu aviso? Ah, Tancredo, querem assassinar-vos! E cobriu-o com seus níveos braços. E um tropel como o de lobos, que devorados pela fome uivam medonhamente, aproximou-se do coche. E o grito do postilhão denunciou-lhes que estavam cercados por essas feras humanas mil vezes mais temíveis que os chacais e as hienas. Tancredo reconheceu o perigo iminente que o cercava e, abrindo a portinhola, fez fogo com as suas pistolas. A primeira errou a pontaria, a segunda feriu de leve a um homem vestido de luto. Nesse homem, Tancredo reconheceu o comendador. Úrsula tinha razão, disse ele consigo. Eu é que me perco sem a poder salvar. E Fernando Tal, furioso e com ímpeto, subiu ao coche e apareceu às suas vítimas sinistro e ameaçador, como o anjo deve o ser no dia do supremo julgamento. Feroz e hórrido, sorriso arregaçava-lhe os lábios, que resfolegavam o ódio e o crime. Assim deviam sorrir Cinero, Heliogábalo e Sila nas suas saturnais de sangue. Poupai-o, senhor! Ah, pelo céu, poupai-o! Exclamou Úrsula aflita e pálida, caindo aos pés desse homem desapiedado. E por um esforço sublime que só a mulher, ente feito para a dedicação e o amor, pode conceber, disse-lhe, apresentando-lhe o peito. Ofendi-vos, senhor! Vingai-vos, eis-me! Não me poupeis! Mas ele, ó, não o assassineis, ó! Não tem culpa de que o ame mais que a vida. e caiu prostrada aos pés de Fernando, que, semelhante à hiena, que maneia a cauda e lambe os beiços porque a presa lhe não escapará, olhava-a sorrindo de ferocidade. Estava agora face a face com Tancredo, que desarmado só podia esperar a morte fria e cruel que lhe preparava seu implacável inimigo. E vendo a esposa desmaiada aos pés do comendador, abaixou-se e tomou-a em seus braços, e essa beleza adormecida e pálida como o lírio do vale parecia sorrir-lhe, com celeste meiguice. E o jovem esposo, transportado de amor e de aflição, imprimiu nesses lábios de voluptuosa perfeição um beijo ardente com que parecia ir-lhe a vida. Era o seu último adeus. Ao contato desses lábios amados, ela abriu seus grandes olhos alquebrados pela dor e, com um olhar que exprimia a mais singular e indefinível ternura, pareceu dizer-lhe: amo-te. Depois, esses dois astros de amor, que guiavam ainda no perigo ou nas trevas da desesperação ao infeliz mancebo, recaíram em seu lânguido torpor. Esse beijo foi a expressão profunda de tão sublime amor. Foi o primeiro, o casto e puro ósculo de amor, que o comendador jurou ser o derradeiro. Esse ósculo pareceu-lhe insultuosa ofensa. Rangeu os dentes de raiva e, arremessando-se contra o seu odioso rival, arrancou-o com força do ódio dos braços de sua jovem esposa. Vingança! Bradou. Vingança! É a hora da vingança! Julgavas que eu a tinha esquecido? Louco, não sabes que a essa mulher que amaste eu dei a alma e o coração e que jurei que há de ser minha? Roubaste-me e envelheceste-a a meus olhos. Cuspiste-me a face, inodoaste-a com o teu amor impuro, poluíste-a com o teu hálito. Tancredo, esse ósculo trespassou-me o coração de ciúme. Só o teu sangue poderá purificá-la ante mim, que jurei esposá-la. Prepara-te para morrer. Covarde, miserável assassino, exclamou o mancebo atirando-se sobre o seu adversário. Respeita ao menos a pureza de Úrsula. Não calunieis a sua inocência. Luta desesperada travou-se entre ambos. Os asseclas do comendador agarraram Tancredo pelas costas e o covarde comendador embebeu-lhe no peito o punhal que trazia na mão. Mataste-me! Exclamou o infeliz Tancredo. Farta-te de sangue, fera indômita e cruel! Mas eu te juro a hora suprema da minha existência que Úrsula não será tua esposa. Fernando Tal, essa menina, que jaz desfalecida, ama-me muito para poder esquecer-me e odeia-te demais para poder perdoar-te. O teu amor será a punição do teu crime. Entretanto, Fernando, vitorioso e triunfante, uivava de feroz alegria e vociferou rangendo os dentes. Mentes, mentes! Olhe-a pela derradeira vez. Não é ela formosa como um anjo? Não é assim? Achei-a também. Amei-a. Rendi-lhe um culto de louca adoração. E agora é minha. Amaste-a, Tancredo? Amou-te ela? Oh, há de amar-me também. Quando tuas cinzas já frias no sepulcro lhe não recordarem tua passada ternura. E o infeliz Tancredo, no último transe de sua íntima agonia, estendeu os braços e exclamou com delírio amoroso: Úrsula, minha Úrsula! Então a donzela despertou de seu dorido letargo, abriu os olhos e, num excesso de amor apaixonado e de uma dor íntima, lançou-se sobre seu desditoso esposo e, unindo-o ao coração, recebeu-lhe o derradeiro suspiro. Um mar de sangue tingiu-lhe as mãos e os puros seios. Tinha os olhos fixos e pasmados sobre o doloroso espetáculo e, entretanto, parecia nada ver. Estava absorta em sua dor suprema, muda e impassível em presença de tão monstruosa desgraça. O seu sofrimento era horrível e profundo, e o que se passava de amargo e pungente naquela alma cândida e meiga foi bastante para perturbar-lhe a razão.